E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, vamos então para o nosso treino agora de questões para colocarmos em prática os conhecimentos adquiridos. E olha, na parte de questões, é muito importante saber o seguinte: às vezes tem questão que é meio fora do padrão, tem questão que é meio diferentona, é meio isolada. A gente vai tratando, eu vou te avisando, falo, olha, isso aqui não cai tanto, isso aqui é mais ou menos. Opa, essa é importante. Para a gente também não ficar se apegando a uma ou outra questão que não tem uma relevância tão grande. Às vezes em prova. Aí quando é uma questão mais para complementar que eu trouxe aqui, eu te falo, olha, por exemplo, isso aqui não cai tanto, mas eu estou jogando para você reparar que se vier, vai vir dessa forma em prova. E a gente vai começar tratando aqui a parte de noções introdutórias. Olha, presta bem atenção. A parte de noções introdutórias, ela vai vir muito mais, não de forma isolada, igual a gente vai ver agora, misturada com outros tópicos. Alguns pontos aqui dos conhecimentos introdutórios vêm bastante isolado. Tipo a parte de fontes, comum. Agora, tem alguns outros conceitos que nós estudamos que talvez você nem veja em questões, mas não quer dizer que não cai. É que ele vai cair lá na frente, misturado com outros pontos, conforme a gente até conversou no momento aí da teoria. Beleza? Vamos começar então? Vamos, querido professor, vem comigo para a primeira questãozinha. Olha só. A relação entre a administração pública e seus administrados é caracterizada pela verticalidade. Verticalidade. Vertical. É algo assim? É algo assim ou algo assim? Algo assim. A gente já conversou, né? Ó, horizontal é assim, vertical é de pé. Lembra do casalzinho? Que a moça fala pro rapaz, ah, hoje eu quero fazer amor na vertical. Aí ele vai e deita no chão. Perdeu a chance de fazer uns bagulhos. Por quê? Porque não é deitado, fia, é de pé. Então é muito importante, inclusive para a vida amorosa, saber a diferença entre vertical e horizontal. E vertical a gente sabe que é o seguinte, ó. Um está em cima, que no caso, aqui em cima nós temos a administração pública, e aqui embaixo nós temos os particulares, nós temos os administrados. Então em cima está a administração pública, o Estado. Embaixo estão os administrados, os particulares. Por que que a gente fala verticalidade? Porque a administração pública, ela age com superioridade em face dos administrados. Questãozinha correta. Questãozinha correta. Então, quando a gente fala de relação vertical, é de pé. Horizontal é deitado. Então, vertical é de pé, horizontal é deitado. Quando é uma relação horizontal, eles estão em pé de igualdade, ninguém manda em ninguém. Na vertical, alguém está em cima, alguém está embaixo, alguém tem superioridade. Aqui nós temos aquela parada de direito público, o Estado agindo com a sua supremacia. Beleza? Questão bem tranquila, né? Ai, professor, mas nem sempre tal. Eu sei que nem sempre, é a regra. Veio de forma genérica a questão? Vai na regra geral, que é só sucesso. Questão bem facinha, né? Vamos combinar. Bora para a próxima. Vem aqui comigo, ó. Vamos para a próxima agora, que essa aqui foi fácil demais. Olha só agora a nossa segunda questãozinha. De acordo com o critério teleológico, o direito administrativo é um conjunto de normas que regem as relações entre a administração pública e o administrado. Opa, essa questão aqui é um pouco mais pesada. Essa questão, ela não é aquela tão tradicional aqui para a nossa área. Mas é legal a gente dar uma treinadinha. Então, quando a gente tem aí os critérios que regem o direito administrativo para conceituação, você, primeira coisa, vai lá e grifa o nome. Olha só, primeiro ponto, de acordo com o critério teleológico, nós temos vários critérios. O que diz o critério teleológico, também chamado de critério finalístico? Esse critério determina aqui a administração pública como sendo. O direito administrativo, portanto, como sendo aquelas atividades cujo objetivo, aquelas atividades que têm como objetivo o cumprimento, vou colocar o resuminho aqui bem de boa, o cumprimento dos fins do Estado. Então, quando a gente vai conceituar o direito administrativo, qual que é o critério utilizado? Esse critério teleológico ou critério finalístico, ele chama aí aquela parte que trata, olha, o direito administrativo é o quê? Ah, o direito administrativo são aquelas atividades cujo objetivo é cumprir os fins do Estado, que é o interesse público e tal, mas assim, é muito difícil conceituar o que é o fim do Estado, por isso que é um critério criticado. Mas então veja bem, é isso que a questão falou? Não, ó. Ele falou que o direito administrativo, ó, é um conjunto de normas que regem a relação entre a administração pública e os administrados. Não é esse, então. A gente já vê aqui que está errado. Esse critério que a banca narrou aqui, essa parte aqui, ó, deixa eu marcar para você para ficar bem bonitinho, ó. Essa parte aqui que fala o conjunto de regras que regem a relação entre a administração pública e os administrados é qual o critério? É o critério das relações jurídicas. É o critério das relações jurídicas. Então está errado. Está errado. Nós temos aqui vários critérios. Tem o critério legalista ou exegético do poder executivo, do serviço público, das relações jurídicas, o teleológico, o negativista, o critério funcional. São vários critérios que regem, que determinam, que conceituam o direito administrativo. Aqui ficou bem, bom, bem fácil, não, né? Ficou mais ou menos fácil ver aí que estava errado, porque a banca trocou os conceitos. Em prova, isso aqui não cai tanto, repare que é até um cargo um pouco mais pesado, mas se por acaso a banca vier pegando pesado nesse ponto que pode acontecer, qual que é a manha? Só associa ali o critério com o que ele diz, porque na pior das hipóteses, ela inverte, beleza? Mas não é aquela questão, ai meu Deus, eu não sei, vou morrer. Mais ou menos cobrado, só de maneira aprofundar um pouco aí o conteúdo, dentro de algo que é possível sim vermos em prova. Bora para a próxima, vamos lá. Conforme o regime jurídico administrativo, apesar de assegurada a supremacia do interesse público sobre o privado, verdade, tem que estar correto, nós temos mesmo a supremacia do interesse público sobre o privado, é um dos princípios básicos da matéria. A administração pública é vedado ter privilégios não concedidos a particulares? Ô louco, ela tem um monte de privilégios, um monte de prerrogativas que particulares não têm. Por exemplo, nós, meros mortais, se perdemos uma ação judicial e não pagarmos, o que acontece com os nossos bens? Penhora. A administração pública tem os seus bens protegidos, os seus bens são impenhoráveis. Então, ela tem várias prerrogativas, ela tem várias coisas que nós, particulares, não temos. Justamente pela superioridade que ela exerce, justamente pela atividade que ela desempenha. Então, questão bem fácil de verificarmos aí que está errada. Questãozinha também e errada. Muito bem? Muito bem. Vamos para a próxima. A jurisprudência administrativa constitui fonte direta do direito administrativo, razão porque sua aplicação é procedimento corrente na administração e obrigatória para o agente administrativo, cabendo ao particular sua observância no cotidiano. Primeira coisa, quando a gente fala jurisprudência, é a jurisprudência dos tribunais. Olha aqui que coisa louca que a banca falou, ó. Jurisprudência administrativa. Isso aqui não tem força cogente. A jurisprudência administrativa é como a administração pública costuma decidir as coisas. Isso aqui pouco me importa. O que nós temos ali que pode ter a força cogente é uma parte da jurisprudência. Lembra que a gente falou de jurisprudência? Que a gente divide em decisões, súmula, súmula vinculante, decisão com eficácia erga omnes. Ah, então. Cuidado, que nem a jurisprudência toda tem força cogente, quanto mais a jurisprudência administrativa. Então, olha só, a jurisprudência administrativa falou que é fonte direta. Não, não é a jurisprudência administrativa, é a jurisprudência mesmo, que é a judicial. A razão porque sua aplicação é procedimento corrente na administração e obrigatória para o agente administrativo, não, ela não é obrigatória. Aqui a gente está falando da praxe administrativa, do jeito que eles costumam fazer as coisas. Então, falando ainda que cabe ao particular sua observância. Não, ele vem confundindo. Ele está confundindo aqui. Dessa forma, a gente consegue ver que a questãozinha está errada. É uma questão bem, chega de termos técnicos, tal, que tenta assim deixar o candidato com medo para deixar em branco. Para deixar em branco. Mas tranquilamente a gente consegue ver o erro dela ao falar que a jurisprudência administrativa é obrigatória. Não, nem a judicial toda é, quanto menos a administrativa. Beleza? Vamos para a próxima. Entre os objetos do direito administrativo, ramo do direito público, está a atividade jurídica não contenciosa. Vamos por partes. Nossa querida matéria, o direito administrativo. Ele é um ramo do direito público? Lembra que tem direito público e direito privado? Sim, Tem direito público e privado. A gente sabe que é uma balança que uma hora pesa mais para um lado, outra hora para o outro. Mas a gente já conversou em aula. A banca perguntou para você na cara assim: direito administrativo é público ou privado? Público. Show de bola. É público. Então até aqui está maravilha. Até aqui a questão está correta. E essa parada de atividade jurídica não contenciosa é correto? É correto. Porque quando a gente fala atividade jurídica não contenciosa, a gente está falando aqui do sistema inglês. Aqui, ó, essa atividade jurídica não contenciosa, nós estamos falando do sistema inglês de jurisdição. É da chamada unicidade de jurisdição ou jurisdição única. No caso, quem tem o poder jurisdicional, quem diz o direito no caso concreto com definitividade, é o poder judiciário. Então, por isso que a gente fala atividade não contenciosa, porque o contencioso, que é fazer coisa julgada, tal, é lá no poder judiciário. Olha, para a nossa área aqui também, não é muito comum esse tipo de questão. Falar para você, nossa, você não souber, não, vai morrer. Não, não, não é. Não é aquela questão assim que, caramba, cara, pouco cobrado. Mas assim, se o examinador fala, vou dar uma mudada, ele pode vir para cá. Tem coisa que quando ele resolver mudar, ele não vai se aventurar por outros lados. Mas caso o administrador fala, hoje eu vou pegar pesado aqui, ele pode cobrar essa parte de contenciosa, não contenciosa, sistema inglês, sistema francês. Dá uma olhadinha, dá uma olhadinha. Não é nada que você tem que saber ali tão aprofundado. Mas pelo menos a diferença básica, tem que tomar cautela para quando vier uma questão mais pesada, beleza? Beleza. Dessa forma, nossa questãozinha está correta. Muito bem. Vamos para a próxima. No Brasil, as fontes do direito administrativo são exclusivamente a Constituição Federal, as leis e os regulamentos. Olha, fica fácil, essa aqui é uma questão mais padrão, mas o exclusivamente a gente consegue verificar que está errado, por quê? Poxa, nós temos outras fontes. Nós temos aí a jurisprudência. Nós temos a doutrina, nós temos até os costumes. Os costumes são fontes indiretas, mas também são. A banca não perguntou se é fonte direta ou indireta, só perguntou o que é fonte. Então, até os costumes são fontes. Dessa maneira, nós vemos que tranquilo, tranquilo, essa questãozinha está errada. Aqui é uma questão mais padrão, uma questão mais de boa aí no que tange a parte de fontes, ok? Ok, professor. Próxima. O direito administrativo e os ramos do direito privado podem apresentar soluções diversas para situações aparentemente semelhantes. Olha que questão legal, cara. Olha que questão que não é a mera decoreba que resolve a sua vida. Como aquela parte que a gente conversou, que é importante você entender um pouquinho o que é direito público, o que é direito privado, como funciona. Você repara que a banca cobra que você não apenas decore, mas que você tenha um raciocínio pelo menos superficial acerca de alguns pontos. Olha só como a gente resolve isso aqui facinho, ó. O direito administrativo é uma matéria que pertence ao ramo do direito público, ok? Ok. E no direito público e no direito privado, nós temos soluções diversas para situações aparentemente semelhantes? Sim, nós temos. Por quê? Porque no direito privado, a relação travada é de igualdade. No direito público, a relação travada é de superioridade. E aqui no direito público nós temos a supremacia do interesse público sobre o privado. Ou seja, nem sempre vai ser a mesma solução no direito privado que aquela no direito público. No direito privado, um não pode obrigar o outro, um não manda no outro, no direito público manda. Então nós temos situações diferentes. Isso aqui tem decorrência em um monte de coisa. No tópico de poderes administrativos, no tópico de atos, contratos administrativos, em várias coisas que a administração faz, ela está usando a sua superioridade, algo que não existiria em uma relação idêntica pautada pela igualdade. Vale de novo o exemplo que eu falei. Se nós temos um processo judicial que a gente perde, nossos bens podem ser penhorados. O do Estado não, eles são impenhoráveis. Então, a mesma situação, por ser direito público, direito privado, situações semelhantes, soluções diferentes. Beleza? Muito bem. Questãozinha, portanto, correta, questãozinha boa, questãozinha legal que faz pensar um pouquinho, mas não tem muito segredo. Próxima. Conforme a doutrina, Diferentemente do que ocorre no âmbito do direito privado, os costumes não constituem fonte do direito administrativo, visto que a administração pública deve obediência estrita ao princípio da legalidade. Opa, uma questão legal, uma questão aí mais no padrão realmente, uma questão boa para a gente encontrar em prova. Agora, olha só, o que que ela está falando aqui? Marca lá. Ela falou que os costumes não são fonte do direito administrativo? Isso é verdade? Os costumes não são fontes do direito, não é uma fonte do direito administrativo? Está certo ou está errado? Cara, está errado. Por quê? Porque é o seguinte, os costumes são fontes, sim, senhor, mas o costume é uma fonte indireta do direito administrativo. Não é aquela Brastemp assim, nossa, que fonte fodarástica. Mas é fonte, é fonte. É a fonte indireta, mas é fonte. Então, bem de boa, a gente consegue matar a questão também. Beleza? Beleza. Ela é uma fonte, sim. Questãozinha errada. Olha o tipo do examinador, ó. Ele vem aqui tentando te levar a erro. Ah, obediência ao princípio da legalidade. Só para encher linguiça, só para te deixar com medo. Questão errada. Bora para a próxima. A tripartição de funções é absoluta no âmbito do aparelho do Estado. Ah, se você, depois de estudar comigo, me errar uma questão dessa aqui, vai acontecer uma violência física, porque não tem outra solução. A gente esmiúça isso aqui com muito carinho, porque é algo muito cobrado em outros tópicos também. Olha, de novo, hein? De novo. Nós temos aqui executivo, legislativo e judiciário. Fazer bem na porquice, quer ver, ó? Rapidinho, só para você lembrar. Eles têm aqui funções típicas e funções atípicas. Ah, só para dar um exemplo, ó, a função administrativa é típica do executivo e atípica do legislativo e judiciário. Então, o que nós reparamos aqui? Que a divisão das funções, ela não é absoluta. As funções, às vezes, pertencem assim mais a um poder. Por exemplo, a função administrativa, ela é muito ligada ao poder executivo, mas ela também é exercida pelo legislativo e pelo judiciário de forma atípica. Então essa separação absoluta, cuidado para na hora da prova não dar aquela confusão assim, os poderes são independentes, tal. Não é isso que a banca está perguntando. A banca está perguntando, ó, das funções, e ela não é absoluta. Nós temos funções típicas e atípicas. Portanto, questãozinha errada. A maioria dessas questões aqui dessa parte introdutória são bem de boa, né? Claro, a maioria delas são bem tranquilas, então já sabe, não pode errar. Bora para a próxima. O direito administrativo é um ramo do direito público. Já conversamos sobre isso. Tem direito público e direito privado, é uma balancinha. Mas a banca olhou bem fundo nos seus olhos e perguntou para você: o direito administrativo é público ou privado? Público pertence ao direito público, maravilha. E sofre forte influência do direito constitucional. Ô, Fih, mas quem que não sofre uma forte influência do direito constitucional? Todo mundo, né? Essa aqui tinha que ser bizonha, porque todo mundo sofre uma forte influência. É que o administrativo é mais ainda. O direito administrativo e o direito constitucional tem pontos que, se a banca não falar e se é uma questão de uma ou de outra, você nem sabe qual matéria que é. Porque realmente o direito administrativo e o direito constitucional são matérias irmãs, elas são matérias muito próximas. Muito do que a gente tem aqui no direito administrativo, a gente extrai da Constituição Federal. Muitos tópicos, como administração pública, próprio tópico de controle também, a gente tem vários tópicos ali que são muito unidos. Então, questãozinha também, bem de boa, né? Vamos começar. Pode então, vamos combinar, né? Pode marcar aí questão correta. Mas uma questão interessante. Uma questão até um pouco mais antiga, mas uma questão interessante que cobrou ali, você reparou que o um entendimento um pouquinho mais assim, para saber que realmente, olha, é direito público, são matérias que têm uma ligação, questãozinha bacana também, questão fácil, mas uma questão legal. Próxima. A função administrativa é exclusiva do Poder Executivo. Já tá zoado. Não é exclusiva do Poder Executivo. Ela é a função típica do Poder Executivo, não sendo possível o seu exercício pelos outros poderes. Mentira! Os outros poderes exercem sim a função administrativa de forma atípica. Questãozinha errada. Bora para a próxima. A repartição do poder estatal em funções legislativa, executiva e jurisdicional não descaracteriza a sua unicidade e indivisibilidade. Opa! Aqui vem um pouquinho mais talentosa a questão, saca só. Quando a gente pega, então, o poder estatal e divide o poder estatal em três funções, a tripartição dos poderes, executivo, legislativo e judiciário. Teoria de Montesquieu, que a gente separa em três poderes. Ele falou que isso não descaracteriza, ou seja, continua tendo a sua unicidade e a indivisibilidade. Cara, pensa comigo. Executivo, legislativo e judiciário, separamos poderes. Mas não é tudo a mesma coisa? É, olha só. A gente tem aqui, ó, quer ver? Colocar de forma bem tranquila para entender. Só para exemplificar, a União. A União está aqui. Aí a gente divide ela em três, poder executivo, legislativo e judiciário. Mas tudo isso ainda é a União. Tudo ainda é a União. Realmente, não descaracteriza a sua unicidade, a sua indivisibilidade. Questãozinha muito boa, questãozinha correta. Essa é aquela questão que às vezes na hora da prova, a gente fica com um pouquinho de medo, né? Fala, unicidade, indivisibilidade. A gente fica só com um pouquinho de medo ali, mas é questão tranquila, beleza? Deixa eu voltar aqui para outra. Opa, vamos para a próxima agora. Olha só o que diz a questãozinha 13. Sinônimo de função de governo, para a doutrina brasileira, a função administrativa consiste primordialmente na defesa dos interesses públicos, atendendo às necessidades da população, inclusive mediante intervenção na economia. Opa, 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 opa. Função de governo é uma coisa, função administrativa é outra. A função de governo está relacionada àquela função de natureza política do Estado. Não é problema nosso. Esse abacaxi é lá de direito constitucional. As funções políticas, a atribuição política, não é estudada em direito administrativo. Está lá em direito constitucional. O que a gente vê aqui em direito administrativo é a função administrativa, que é aquela função técnica, é aquela função de execução destas políticas públicas. Então, quando a gente fala função de governo, o poder, o Estado, está definindo, está desenvolvendo as políticas públicas, é algo que pertence ao direito constitucional. Aqui em direito administrativo, a gente trata da função administrativa, ó, que é o executar essas políticas que foram implementadas. É uma parte mais técnica. Então, questãozinha errada, não são sinônimos. Falou que são sinônimos? Mentira, não são sinônimos. Mete a caneta nesse troço aí, bora para a próxima. Conceitualmente, é correto considerar que o direito administrativo abarca um conjunto de normas jurídicas de direito público, que disciplina as atividades administrativas necessárias à realização dos direitos fundamentais da coletividade. Nossa, essa aqui é aquela questãozinha que a gente olha assim e fala, que chique, quanta coisa, se eu não sei. Sabe, sabe, ó, essa questão, já vou te adiantar, ela está correta, ok? Já pode marcar aí que ela está correta. Ela trouxe o conceito de direito administrativo. Mas, vem cá, que eu vou te mostrar os pontos principais aqui, onde a banca poderia jogar algo para fazer uma questão errada, legal? Vem cá que eu vou te mostrar o pulo do gato aqui, ó. O direito administrativo é um conjunto de normas jurídicas de direito público, beleza. A banca poderia falar de direito privado, aí estaria errado. Que disciplina as atividades administrativas, lindo, bonito. A banca poderia falar assim, ó, atividades legislativas, atividades jurisdicionais, mentira. Ela poderia jogar se fosse errado. Necessárias à realização, olha um outro ponto legal, ó, a realização dos direitos fundamentais da coletividade. A banca, se quisesse fazer aqui uma questão errada, ela poderia jogar assim, aos direitos fundamentais do indivíduo. Que mané indivíduo? Que rapaz? Isso aí é direito constitucional. Aqui no direito administrativo a gente não tá ligando pro indivíduo, não. Aqui a nossa pira é o quê? A coletividade. Então esses são os três pontos que a banca poderia ter trocado para fazer uma questão errada. Ela falaria para você, direito privado? Não, direito público. Atividades administrativas, beleza. Ela poderia falar para você aí, atividade legislativa, atividade jurisdicional, não, cuidado. E a outra pegadinha que passa, cara, essa passa batido se a gente não tiver uma maior atenção na hora da prova. Ela fala assim para você, ó, do indivíduo, que indivíduo, aqui a gente liga pro indivíduo não, direito administrativo é a coletividade. Show de bola, questão linda, conceito bonito, bacana, que a banca deu pra gente. Só tô aqui ajudando você a desenvolver a malandragem para caso ela jogar uma pegadinha. Show de bola? Beleza? Beleza. Vamos para a próxima. A hierarquia é uma característica encontrada exclusivamente no exercício da função administrativa, que inexiste, portanto, nas funções legislativa e jurisdicional típicas. Opa! Essa tá legal. Vamos lá. Primeiro, aquela palavrinha que faz o coraçãozinho dos concurseiros aí sentirem aquele medo, né? Exclusivamente. Ih, rapaz, deixa eu te falar um negócio. Eu vi uma vez na internet, aí só pra, enquanto a gente dá uma, deixa o tico-teco dar uma refrescada. A gente riu um pouco também. Uma técnica, tinha uma galera ensinando, um cara ensinando aí, cara. Não vou citar nomes, né? Mas Deus o livre. Ele falando assim. Ó, pessoal, dica matadora aqui pra prova de certo e errado. Se por acaso você vê escrito na questão apenas, nunca, somente, sempre, exclusivamente, pode marcar que está errado. Nossa, que técnica mais equina. Como que a pessoa me fala uma coisa dessa? Tipo assim, tá escrito assim que está errado. Não, pô. A pessoa que faz isso, acho que junto com a dica, ela envia um fardo de feno para os alunos dessa pessoa, porque, gente do céu, que absurdo, como que fala isso, né? Sumiu também aí, mas eu vi dando uma dica dessa, os alunos me mandaram, né? Caraca, como pode falar isso, cara? Não, veja bem, quando está escrito apenas, nunca, somente, sempre, exclusivamente tal, pode ter uma pegadinha, pode existir, mas não quer dizer que está errada. Aqui tem escrito exclusivamente, e já vou te dar o bizu, a questão está certa, a questão está certa, então... Cuidado com essa palavrinha aí, tá? Não quer dizer que está errado. Olha só, a hierarquia. O que é hierarquia? Aquele poder de dar ordens, a hierarquia. A hierarquia é algo que só existe mesmo na função administrativa. Aquela relação entre chefe e subordinado é algo na função administrativa. Saca só, na função ó, legislativa e na função jurisdicional típicas. Na função legislativa, legislar, um deputado, por exemplo, manda como o outro vota? Não tem hierarquia ali. Na função jurisdicional típica, o tribunal pode chegar para o juiz e falar, decide assim. Não, ele decide como ele bem entender. Então essa parada de hierarquia, de subordinação, é lá na função administrativa. Isso não tem na função legislativa e na função jurisdicional típicas, ó. Presta atenção, eu não falei que não existe hierarquia no poder legislativo e no judiciário. Tem também, mas é quando estivermos na função administrativa. Então cuidado, não quer dizer que nesses poderes não tenham. Tem, por exemplo, eu sou oficial de Justiça Federal, eu estou hierarquizado algumas autoridades do tribunal. Por quê? Porque aqui é uma coisa no âmbito administrativo. Agora, quando fala no âmbito jurisdicional, no âmbito judicial, um desembargador e o juiz, aí não tem hierarquia, o juiz decide como ele bem entender. Então, cuidado com a pegadinha aqui. A banca tentou jogar aquele lance porque a pessoa confunde. Ah, pode crer que o executivo, o legislativo, o judiciário, os três têm a função típica. E ele tentou confundir, a banca tentou confundir. Então, cuidado que essa questãozinha, ela não é difícil, mas ela é super maldosa. Então, do jeito que está aqui, ó, pode marcá-la aí como... correto. Beleza? Beleza. Vamos para a próxima. No Brasil, o Poder Executivo exerce a função jurisdicional de forma atípica, quando julga seus próprios servidores por infrações cometidas no exercício do cargo. Esse exercício é graças ao sistema de pesos e contrapesos adotados no país. Olha, é um posicionamento discutido, mas a gente conversou disso também em aula. Saca só, o Poder Executivo, ele tem a função jurisdicional? Não. Ah, mas e quando ele julga os seus próprios servidores por infrações administrativas? Meu filho, nesse caso aqui, ele está fazendo um PAD e o próprio nome determina PAD, Processo Administrativo Disciplinar. Então, quando ele julga os seus próprios servidores, ele está na sua função típica de administrar, ele está na função administrativa e não na função jurisdicional, questão errada. Maravilha? Bora para a próxima. Os conceitos de governo e de administração pública não se equiparam. Verdade. Verdade, não se equiparam mesmo. Governo é uma coisa, administração é outra. Lembra que governo é aquela parada ligada mais à atividade política e administração à atividade técnica? Aí, ó, a questão até falou. Ó, governo. Vamos lá, começar pelo governo. O primeiro, que é o governo, oferece uma atividade essencialmente política. Bonito, certinho. E administração pública, ao passo que o segundo, ao segundo que é administração pública, uma atividade eminentemente técnica. Correto. A gente até falou disso em uma outra questão. Questãozinha correta. Então, a função de governo é uma função de natureza política, definir as políticas públicas, direito constitucional. Aqui em direito administrativo, a gente vai na função administrativa, que é uma coisa mais técnica de execução. Questãozinha também bem de boa. Pode marcar como correta. Bora para a próxima. Em decorrência do princípio da legalidade, a lei é a mais importante de todas as fontes do direito administrativo. Isso é verdade? A lei é a fonte mais importante? Sim, a lei é a fonte direta do direito administrativo. Ela não é a única fonte, ok? Ela não é a única. Nós temos outras fontes, mas ela é a fonte mais fodarástica. Ela é a fonte mais importante. Ela é aquela fonte direta chamada de fonte primária, de fonte primordial. É o primeiro lugar que nós procuramos as respostas aqui no direito administrativo. Questão correta. Muito bem. Questãozinha correta. Lembrando que quando fala lei aqui, é lei em sentido amplo, ok? Ele usa lei em sentido amplo, que engloba não só lei, mas lei, constituição, atos de caráter normativo, por aí vai. Princípios. Opa, a 19 agora. Em razão do princípio da legalidade, previsto em artigo do texto constitucional, isso é verdade. A legalidade é um princípio que está expresso na CF, mas olha o que ele falou. Apenas a lei é fonte do direito administrativo. Não, não é apenas ela. Nós acabamos de ver que ela é a fonte mais fodarástica de todas, mas não é a única. Nós temos outras fontes também. Portanto, questãozinha errada. Esse apenas torna errada, pois há sim outras fontes. 20. O modelo de partição dos poderes no Brasil é embasado na noção de pesos e contrapesos. Admite o exercício de uma função típica de um poder por outro, fato que permite ao poder executivo o exercício da função jurisdicional quando julgue e pune seus próprios servidores. Olha, até aqui estava rolando lindamente, até que estava bonito, estava legal, estava bacana. Daqui para frente está zoado, porque nós já vimos que o Poder Executivo não exerce a função jurisdicional. Quando ele pune os seus próprios servidores, ele está exercendo a sua função administrativa. É a função administrativa, está no nome, PAD, Processo Administrativo Disciplinar. Beleza? Beleza. Então, ela estava indo bem. Até aqui, ó, ela estava showzaço de bola. Até aqui eu estava gostando. Aí depois, a coisa desandou. Questãozinha errada. Bora para a próxima. Na administração pública direta, é possível estabelecer regimes jurídicos diversos no mesmo órgão, ou seja, regimes seletista e estatutário, sendo que para isso a lei deverá observar a natureza, o grau de responsabilidade e complexidade dos cargos. Não. A gente trocou uma ideia aí acerca dessa parte que fala do RGU, do regime jurídico único, ou é seletista ou é estatutário. Aquela regrinha, aqui está o servidor, aqui está a administração. Dependendo onde ele trabalha, o regime pode ser o estatuto ou o regime pode ser a CLT. Então, dependendo aqui onde ele trabalha, o regime é um é outro. Se for aí no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional, qual que é a regra? Estatutário. Se for no âmbito das empresas públicas e sociedade de economia mista, seletistas. Ah, tem uns casos especiais meio esquisitos? Tem, mas são casos especiais, casos esquisitos. Aqui a gente está falando da regra. A questão veio aí na regra geral. Pode marcar aí a questãozinha como? Certo ou errado? Errado. Errado, não tem regime jurídico diversificado, não. É o regime jurídico único, ou é um ou é outro, beleza? Próxima. A função administrativa ou executiva é exercida privativamente pelo poder executivo. Ou a função administrativa, ela é exercida pelo poder executivo de forma típica, mas não é privativamente dele. Por quê, Thales? Porque quando a gente fala aí do poder legislativo e do poder judiciário, eles podem exercer a função administrativa de maneira atípica. Então, questãozinha errada, questão bem padrão, né? Questãozinha aí, bem padrãozinho. Pode meter a caneta que esse troço está errado. 23. Considerada fonte secundária do direito administrativo, a jurisprudência, vamos por partes. A jurisprudência é fonte secundária? Sim, ela é fonte secundária. Até aqui está ok. Ela não tem força cogente de uma norma criada pelo legislador. Maravilha! O que é força cogente que nós vimos? Força cogente é aquela obrigatoriedade, observância obrigatória. E ela não tem. A jurisprudência, ela é obrigatória dentro daquele processo. Essa é a regra. Veio de forma genérica, vai na regra geral. Até aqui, tá linda a questão. Ela não tem mesmo essa força obrigatória igual lei. Salvo no caso de súmula vinculante, cujo cumprimento é obrigatório pela administração pública. Verdade, as súmulas vinculantes são de observância obrigatória, tanto que elas são consideradas fontes primárias, assim como a lei. Lindo, questão perfeita, pode marcar aí como correta. Reparou que essa parada tem umas discussõezinhas, né? Mas a gente já faz o direcionamento exatamente da forma que a banca gosta. Muito bem, questão correta. Questão correta. 24. A lei administrativa estrangeira é fonte do direito administrativo brasileiro e o âmbito espacial de validade dessa lei obedece ao princípio da territorialidade. Velho do céu, vem falando um monte de coisa aí. A gente mata logo no ninho. Que lei administrativa estrangeira? Lei estrangeira não. Lei estrangeira não. Olha só, é a lei nossa. Cara, se a gente for pegar a lei estrangeira como fonte, nós a gente está enrolado. A gente está enrolado. A gente poderia pegar algumas leis estrangeiras, talvez aquela, por exemplo, que pune com a morte a corrupção. Interessei. Aquelas que punem com chicoteamento em praça pública a corrupção. Interessante. Mas não, não dá. Lei estrangeira não. Que isso? Questão errada. Não é fonte, não. A jurisprudência, fonte não escrita do direito administrativo, obriga tanto a administração pública como o poder judiciário. Ó, tá duas vezes errada. Primeiro, como assim fonte não escrita? A jurisprudência, a gente passa ela de boca em boca? Não, cara, tá escrita, as decisões são escritas, as súmulas são escritas, as decisões estão no papel. E falou que ela obriga? Não, a jurisprudência não tem força cogente. A jurisprudência não tem força cogente. A jurisprudência, ela é obrigatória naquele processo, não nos processos em geral, não na atuação em geral, como regra. Tem exceção, que seria a súmula vinculante, e também decisão com eficácia erga omnes, mas são exceções. Como a banca jogou de forma genérica, a gente vai na regra geral. Bem fácil, então, verificarmos que esta aqui estava errada. Muito bem? Muito bem. Difícil? Difícil nada, né? Essa parte aqui que a gente acabou de olhar, que é a parte que fala dos conceitos introdutórios, das noções introdutórias, não é uma parte difícil. Uma outra questãozinha mais ali do peru, mas aí que eu vou te alertando. Olha, cai menos, tal, é para fins de complementação. Se você já está um pouco mais avançado no estudo, falando, não, já estou bacana, estou bonito, estou ficando legal na fita, realmente aquela parada de critério teleológico e tal, vale a pena dar uma olhada. Se está mais no começo do estudo, nem pira com aquilo. Nem pira, porque é pouco cobrado. Mas você reparou que esses conceitos introdutórios caem também em prova? Eles caem. Mas você vai reparar que eles são mais importantes ainda no desenrolar de tópicos futuros. Beleza? Encerramos então essa parte aqui das questõezinhas de noções introdutórias. Bem tranquilo, né? Muito bem, agora é contigo. Bunda na cadeira, muito estudo e até a nossa próxima aula.